Já estou com os dois convidados do Gaúcha Mais presentes aqui no estúdio. Deputado Gabriel Souza, seja bem-vindo do MDB. Boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Matheus, Edgar, Paulo, enfim, toda a equipe técnica aqui da Rádio Gaúcha. Os ouvintes também que estarão nos acompanhando hoje à tarde.
Deputado Edgar Preto, boa tarde.
Boa tarde, Kelly.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
O senhor não está mais presidente, né? Ou esteve presidente?
Até ontem, às 18 horas. Ontem.
Ah, então tá. Os dois estão em função... Deputado Gabriel, perguntei se está mais feliz agora, não estando na liderança do governo. Mais tranquila, eu acho.
A vida é mais tranquila, com
certeza. A vida é um pouco mais tranquila. Não estando presidente, é mais tranquila ou estando na oposição?
Não, eu acostumei, estou acostumando à oposição. São duas eleições que nós, do Partido dos Trabalhadores, somos oposição. O deputado Gabriel e o MDB não conseguiram passar de uma. Perderam a eleição e aderiram ao governador Eduardo Leite. Quem perdeu se aliou com quem ganhou. Por isso que o governador tem a maior base... Aliado
então, que ele já chegou, eu nem perguntei, ele já veio com tudo. Então vamos organizar aqui.
Mas ele
aqui.
Votou no Eduardo Leite ou não, cara? Deixar bem claro isso. Ou ele votou no Sartori ou no Eduardo Leite. O PT inteiro votou no Eduardo Leite. Inclusive esses que protestam agora. Sindicalistas, CEPERS, sindicato das categorias. Fizeram campanha para o governador, legitimamente, naturalmente. Democracia é para isso mesmo. Escolhem o seu candidato na medida que se acharem mais apropriado. Mas é inegável, né, que o governador Eduardo Leite teve o voto. Não é matemático isso, só contar ali a eleição e verificar os resultados, que o governador Eduardo Leite teve o voto, sim, de eleitores do PT, majoritariamente.
Deixa eu lhe perguntar.
Nosso candidato era o Miguel Rosseto, fez 17% dos votos, fez uma boa votação, não fomos para o segundo turno e somos oposição porque as urnas nos delegaram essa tarefa. E continuamos oposição, não somente nesse conjunto de pacotes, mas também no governador, no governo do Eduardo Leite, que eu, sinceramente, Gabriel, eu esperava que o governador Eduardo Leite formasse um governo um pouco mais arrojado. Mas, para decepção minha, estou lamentando isso. É um governo muito simples. Um governador novo que traduz a velha política que está comprovada que não deu certo.
O senhor mencionou o fato do MDB estar no governo, ou ser do governo Eduardo Leite, e justamente neste projeto, nesse conjunto de projetos, né, que reestruturam as carreiras, o MDB está dizendo que não é exatamente isso que é o que deve passar. O PT, eu vejo com um pouco mais de clareza, a gente não quer nada do que está aí, né? Desses projetos que estão colocados, o deputado Edgar vai poder fazer uma explanação um pouco melhor depois para a gente. Mas começando pelo MDB, o MDB vai votar com o governo ou não vai votar com o governo?
Bem, o MDB, ele está apoiando os projetos do governo na medida em que esses projetos dialogarem com aquilo que nós acreditamos. Né? Veja, por exemplo, o caso das privatizações. Nós não achamos que o Estado tem que ter companhias de energia elétrica, de mineração de carvão, de gás natural, porque não é função do Estado exercer essas atividades, ainda mais quando, no caso de duas dessas três companhias, há um prejuízo bilionário para os cofres públicos. Não é razoável, não é lógico. Quem defende isso não defende do ponto de vista lógico, defende do ponto de vista ideológico. Nós não temos essa preocupação ideológica, portanto, somos contra a permanência de empresas desse tipo no patrimônio do Estado. Votamos favoravelmente às privatizações e estamos apoiando um projeto que, segundo foi aprovado nas urnas, muito parecido, né, cá para nós, com o que nós estávamos levando adiante no Estado, que é um projeto que pretende não gastar mais que arrecadação, não ser irresponsável do ponto de vista fiscal, como foi governos anteriores a esse, em especial o governo do ex-governador Tarso Genro, do PT, não é, que defende deliberadamente, abertamente, que o Estado, sim, tem que gastar mais que a arrecadação. Isso tem uma fundamentação teórica, ideológica, dogmática, que teríamos que ter mais um ou dois programas para debater somente isso. Mas o fato é este, não é? Há partidos que defendem gastar mais que a arrecadação, não é o nosso caso. Então, o governo que pretende ter responsabilidade fiscal é um governo que, de fato, vai contar com o nosso apoio, inclusive fazendo um mega esforço, de fato, para colocar de lado as nossas divergências que tivemos nas eleições, ou seja, colocando o Estado acima daquelas disputas eleitorais pregressas que não são mais importantes que o futuro do Rio Grande do Sul. Portanto, estamos sim apoiando aqueles projetos os quais nós acreditamos serem nesse sentido. Agora, nós não queremos, ao aprovar eventuais leis na Assembleia Legislativa, gerar futuros passivos judiciais que serão bilionários, provavelmente têm potencial de ser bilionários, e por isso mesmo possam comprometer isso, que tudo que eu estou defendendo aqui, que é um Estado equilibrado, um Estado que venha a investir naquilo que é mais importante. Hoje eu ouvi o Gaúcha atualidade, entrevistando o secretário Costela, que é o secretário do MDB, e cobrando, a RS tal está com buraco, aquela outra não sei o quê.
A 122, a 68.
Né? Veja bem, aquilo ali o que, que é? Absoluta falta de dinheiro no caixa. Não existe dinheiro para poder fazer os investimentos necessários, quer dizer, retornando aquilo que a sociedade paga através do imposto, que já diz o nome, é obrigado a ser pago, por isso o nome é imposto, não é voluntário. E a sociedade paga para ter de volta em serviço. E esse serviço não volta para a sociedade na medida que o Estado está quebrado. Então, opera só um pouquinho. Nós não podemos ficar misturando as nossas disputas eleitorais e políticas nesse assunto. Agora, esse projeto dos militares, por exemplo, ele é flagrantemente inconstitucional. E por que, que é flagrantemente inconstitucional?
Por conta da lei federal.
Não, veja, não é uma lei apenas. Nós tivemos a reforma da Previdência.
Perfeito.
Tu, Kelly, é uma jornalista bastante ligada nos temas nacionais, porque eu te acompanho o teu trabalho e a RBS aqui tem diversos meios de comunicação. Eu nunca vi algum meio de comunicação do nosso estado, algum jornalista do nosso estado falar, na época que deveria ter sido falado pelo governador Eduardo Leite, pelos partidos, inclusive, que apoiam esse projeto, lá no Congresso Nacional, de que estava sendo alterado no inciso 21 do artigo 22 da Constituição, que é exatamente onde diz o que é privativo da União legislar, a questão da inatividade dos militares estaduais. É lá, deveria ter sido lá esse debate, não aconteceu. Depois, a tramitação do projeto de lei que fixou as alíquotas dos militares no Congresso Nacional. O PSDB do Rio Grande do Sul votou a favor. Os partidos da base aliada poderiam ter sido mobilizados no sentido de evitar que isso passasse desses termos que passou a nível nacional, mas foi aprovado. Posteriormente, o presidente Bolsonaro sancionou na íntegra o projeto de lei e virou lei. Portanto, há um histórico, uma timeline, né, dizendo, contando uma história que poderia ter sido alterada se tivesse feito os movimentos corretos.
Mas o procurador-geral sustenta, até o deputado Edgar, deputado Gabriel, quando a deputada Luciana Genro veio aqui do PSOL, ela disse que ingressaria o PSOL, ela enquanto deputada estadual entraria na justiça, questionando justamente isso que o senhor está dizendo. Porém, o procurador-geral, o procurador do estado, Eduardo da Costa, diz que não, que há segurança jurídica. Na visão do MDB não há essa segurança.
Tanto não há que dos 27 estados brasileiros, apenas 4 continuam com um projeto de lei parecido com esse do Rio Grande do Sul nas suas assembleias, os demais já retiraram ou já alteraram as suas legislações estaduais, se adequando à lei federal. E na semana passada, para piorar a situação, a Secretaria Nacional da Previdência, o antigo Ministério da Previdência, que hoje está dentro do Ministério da Economia, editou uma instrução normativa regulamentando a legislação. Então, eu estive com o procurador-geral hoje pela manhã, junto com alguns deputados da nossa bancada, inclusive com o líder, o deputado Fábio Branco, onde nós expusemos isso a ele e, em dezembro, expusemos isso ao governador. Na nossa opinião, pode até ser que, lá no futuro, a tese levantada e defendida pela PGE do Rio Grande do Sul seja vitoriosa. Mas, dado essa discussão judicial,
sim,
essa dúvida constitucional, e mais do que isso, é uma lei federal aprovada, sancionada e regulamentada, nós imaginávamos que o fórum para decidir esse assunto não é a Assembleia do Rio Grande do Sul, infelizmente. É o Supremo Tribunal Federal. E me parece que seria muito interessante, da parte do governo do estado, peticionar no STF para que o Supremo Tribunal decida essa questão. Sobre o que é norma geral, o que é norma específica, quem tem competência para legislar o quê. Até porque, se não fizer, nós vamos ficar na dúvida e provavelmente poderemos incorrer num passivo bilionário para o estado, muito pior do que os passivos que nós já herdamos de tempos passados, tendo em vista que se configurará uma inconstitucionalidade à cobrança de alíquota previdenciária dos militares acima do que rege a lei federal.
Esse é um ponto, deputado Edgar Preto, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores, o senhor quanto um parlamentar da oposição, tem várias outras contrariedades. E eu começaria por algo que o deputado Gabriel disse, que no governo do PT não havia essa intenção de fazer, ou no governo de Tarso, não havia essa intenção de fazer com que o gasto ficasse dentro daquilo que foi arrecadado. O que, que os senhores defendem para o governo, para o estado do Rio Grande do Sul, diante dessa crise financeira?
Bom, Kelly, o MDB, o Gabriel, eles continuam culpando o PT pelas mazelas do estado. Já fazem mais de 5 anos que nós perdemos a eleição e os problemas do Rio Grande do Sul continuam sendo nossos. Acho que não tem nenhum outro partido no Rio Grande do Sul que governou mais o estado do que o MDB. E fico feliz do entendimento do deputado Gabriel e da bancada do MDB sobre a questão da inconstitucionalidade deste projeto, nós também temos acordo, porque o MDB ele se especializou em geração de passivos. a dívida do Estado com a União teve a origem nessa forma injusta e impagável na negociação que o Brito do MDB na época fez com o Fernando Henrique Cardoso. Foi assim também com a questão da Lei Candir. Quando ela se constituiu, o MDB do Brito era governador do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos um passivo, uma perda de recursos que o Estado acumula que chega aos 60 bilhões. Teve a origem também lá. E a outra é o passivo da famosa Lei Brito, que são os precatórios. Então, o MDB me parece que nesta questão está olhando agora, que não é governo, com um pouco mais, sendo um pouco mais racional, levando em conta a questão da constitucionalidade dessas matérias. Eu fico espantado, Gabriel, você falar que o governo Tarso é o culpado disso. Um governo que não atrasou salário nem um mês, o Olívio Dutra da mesma forma, que fizemos concursos públicos, que criamos Secretaria SDR, que investimos no setor produtivo do Rio Grande do Sul, que tivemos um acréscimo no Plano Safra, que fizemos ações em direção das cooperativas, porque o nosso entendimento, prezados ouvintes, a gente tem que botar mais dinheiro no caixa para poder gastar mais. E o governo atual, que o MDB, que perdeu a eleição, está apoiando, ele está meio que nessa tentativa de vender os móveis da casa. Não apresenta nada de novo, não tem um projeto de desenvolvimento, não tem um projeto para a indústria, não tem um projeto de desenvolvimento para o agronegócio que poderia dialogar com essa base, que foi base de apoio, tanto do Sartori como do governador Leite, e absolutamente nada. Nós, quando governamos, foi o momento, Gabriel, que o Estado cresceu 3 vezes acima da média nacional. Não atrasamos salários, estávamos pagando a dívida com a União e não aumentamos impostos. O MDB e o Sartori e o Leite não estão pagando a dívida com a União, aumentaram impostos e fazem 49 meses que estão pagando salários atrasados. Há 5 anos, Kelly, prezados ouvintes, que os servidores da segurança, da educação, os homens e mulheres que em nome do Estado prestam serviço para a população, estão sem reposição da inflação nos seus salários. E o governador quer que esses, com apoio do MDB, da sua base, é o governador que mais tem base na Assembleia Legislativa, está querendo que esses sejam os responsáveis para sanear as finanças do Estado. Nós achamos que tem outros caminhos que estão deixando de ser feitos. O dinheiro que nós conquistamos no governo do Tarso, que não foram poucos, para investir no setor produtivo, 85% foram a fundo perdido. Então a roda da economia girou de tal forma, investindo no setor produtivo, que foi possível aumentar a receita e que foi possível pagar em dia, foi possível dar aumento, foi possível fazer concurso público, ter política para educação, para segurança. Reformamos quase 2.000 escolas, aparelhamos a brigada militar. E agora eu pergunto para os nossos ouvintes, com que estima um brigadiano, um policial civil, que dá segurança para a população em nome do Estado, está nas ruas defendendo esses, enfrentando os delinquentes com 49 meses sem receber o salário em dia, com a sua conta no banco, o contra-cheque não chega, o cheque especial ultrapassou o limite da sua conta. Esta é a situação que os servidores públicos estão trabalhando. Por isso que esta greve, Kelly e ouvintes, esta greve de agora foi maior que o próprio sindicato, que os próprios sindicatos, porque a sociedade compreendeu. A conta que está sendo colocada para os servidores públicos, para os professores, é para precarizar a prestação dos serviços públicos. Um professor que não recebe, que não tem aumento, que recebe com atraso, como é que está esse cidadão ou cidadã na sala de aula? Como é que está o trabalhador da segurança enfrentando o que ele enfrenta no dia a dia, na noite, nas madrugadas, para proteger os cidadãos? Este projeto, esse pacote que nós somos contra, e espero que os deputados escutam as vozes da sociedade, não permitam aprovar, vai precarizar os serviços públicos, não tenho dúvida nenhuma. Por isso, nós somos contra. O MDB, eu computei, deputado Gabriel, certamente Vossa Excelência também, são mais de 400 vereadores do MDB que assinaram moções de repúdio nas suas câmaras de vereadores contra esse pacote. O PT vota mais de 300 municípios que as câmaras de vereadores, a maioria por unanimidade, tiraram moções contrárias a esse esse pacote. Por isso que o governador, com essa base tão ampla, o governador que tem a maior base na Assembleia, está tendo dificuldade, porque os cidadãos compreenderam que esse é um ataque não somente aos servidores, mas à população de modo geral.
Estendendo uma pergunta ao deputado, aos dois deputados, porque a novidade é a questão envolvendo as alíquotas, os subsídios dos... Aliás, alíquota não, mas o incremento nos subsídios da Brigada Militar. Os partidos votam contra também esse ponto?
Deputado Gabriel.
Antes de mais nada, é importante só recolocar a verdade que o meu querido amigo Adegar é muito bom em construção de narrativas, e é importante esclarecer duas coisas. Primeiro, que o maior campeão em gerar passivo judicial no Rio Grande do Sul chama-se Tarso Genro. Explico. E está sobre a mesa agora o assunto, é exatamente a pauta aqui, o completivo do piso nacional dos professores. É o maior passivo bilionário, se estima-se que mais de 40 bilhões de reais podem ser gerados num acordo que o governador Tarso assinou numa ação civil pública para que pudesse tentar cumprir a lei que ele próprio disse que fez no Congresso Nacional e que não conseguia, porque por absoluta falta de dinheiro, encaixa pagando um completivo que hoje se vê que é inconstitucional e vai dar uma quebradeira geral nas contas do Estado.
Deputado Gabriel está me provocando para uma guerra de bugio aqui que não vai levar.
E logo depois ele fala uma coisa que eu concordo com ele: o governo do PT nunca atrasou salário, você sabe por quê? Porque o PT nunca sucedeu o PT no Rio Grande do Sul. Sempre que alguém sucede o PT
deputado
no Rio Grande do Sul,
Gabriel,
pelo fato...
Está sendo injusto, olha só, os
ouvintes. Despesa.
O primeiro ano
ouvi,
do governador Sartori...
Só um pouquinho.
Não, vamos botar as verdades em pauta.
Já lhe dou a palavra. Vocês aumentam as despesas deliberadamente, porque isso está na teoria do PT. O Tarso Genro tem artigos publicados em revistas científicas, defendendo isso. Se eu entrar no site do diretor nacional do PT, o ouvinte pode fazer isso no Google agora, vai encontrar lá discursos e artigos onde alguns petistas importantes do partido defendem exatamente isso que eu estou falando, defendem gastar mais com a arrecadação. Isso é uma linha chamada keynesiana da economia, de gastar mais com a arrecadação. Isso é fato. Não sou eu que isso é uma verdade.
Deputado
tão
Gabriel está querendo decidir as posições do PT já.
Não, mas não é
o
eu que
fato
estou
é que em 2015,
é só acessar o site.
2015,
do
deputado.
Os discursos
2015,
dos seus colegas.
O primeiro ano do governador Sartori atrasou
isso.
Salário somente
exatamente
dois meses.
Exatamente, porque vocês gastam mais que arrecadação.
Não, porque nós deixamos.
Sempre será assim, porque
nós deixamos o caixa melhor que
vocês.
Vocês
deveriam dizer a verdade. Vocês têm que dizer, admitam.
2015, primeiro ano do Sartori, apenas dois meses atrasou o salário. Porque as finanças estavam equilibradas.
Fizeram isso no governo Dilma. Só não fizeram no governo Lula porque houve um boom da economia mundial. Então, voltando aqui para a pauta, veja bem, é por isso que o PT não atrasa salário, porque o PT nunca sucedeu
não,
o PT, felizmente.
Com os serviços
graças
públicos,
a Deus,
deputado.
Né,
nós temos compromisso com os serviços públicos, nós priorizamos isso. Para nós,
essa
não
é
era uma narrativa.
Vocês gastam
nós
mais
votamos como prioridade pagar o salário dos servidores.
Isso é dito
vocês aumentaram
você.
Impostos, vocês perderam a eleição,
isso,
vocês perderam a eleição e vergonhosamente se aliaram ao ganhador.
Vocês têm essa linha e vocês têm que defender a linha de vocês.
Eu defendo a nossa linha com muito orgulho.
Defendo
o nosso legado, defendo o nosso governo com muito
nós achamos que o
eu defendo
que
o governo do Olívio Dutra e Tarso Genro onde eu posso.
Deputado,
não tenho vergonha.
Isso
deputado,
é a democracia?
Deputado
Fico
Gabriel Souza, a pergunta então em relação a isso que o deputado Edgar está dizendo, em relação ao que o senhor mesmo apontou, existe alguma forma de fazer um enfrentamento a essa crise que não seja por esses projetos ou por projetos nessa linha? Eu pergunto inclusive que o senhor foi líder do governo passado, né? E me parece, até pelo que fala o governador Eduardo Leite, que é uma continuidade da filosofia ou da linha de pensamento diferente da que era aplicada no governo Tarso. O senhor entende que essa é a saída ou não?
Certo. Sim, eu entendo que nós temos que fazer reformas no Estado. Aliás, o Estado brasileiro tem que sofrer reformas. O Estado do Rio Grande do Sul, enquanto ente federado, ele precisa sofrer reformas. Né? Veja, por exemplo, o Estado gasta praticamente 82% do dinheiro do contribuinte, quer dizer, a cada R$100 que o senhor e a senhora estão me ouvindo paga de imposto para o Estado do Rio Grande do Sul, R$82 vai para despesa com o pessoal. Obviamente,
é menos disso, Gabriel.
Isso é uma coisa muito grande. Não é o Edgar pode apresentar alguma ou outra divergência desse número que é da Secretaria da Fazenda, mas veja, certamente não será o número, mesmo o número defendido pelo deputado Edgar, não deverá ser tão distante disso. Porque o Estado realmente não se preparou. A culpa é do servidor, a culpa é de quem fez o concurso e passou no concurso e presta o seu serviço, não. Eu concordo com o deputado Edgar nisso, não é culpa exatamente daqueles que fizeram a sua parte e estão cumprindo sua função com as regras vigentes. Agora, o Estado deveria ter se programado. O Estado tem mais servidor aposentado do que ativo hoje. E não há um fundo previdenciário com dinheiro guardado aplicado.
E por muito tempo o servidor não contribuía,
até
né?
1998.
E não é culpa do governo Tarso ou do Sartori.
E o problema todo, Kelly, é que esse projeto ele não ataca os grandes. Não ataca os grandes, ataca os pequenos.
Eu só estou dizendo, a Kelly está me perguntando se eu acredito que é preciso fazer reformas no sentido que o governo está propondo. Eu acredito que sim. Agora, nós temos que ter observância para não exagerar na dose e, eventualmente, criar litígios judiciais, passivos judiciais, os quais vão ser pagos pela sociedade. Como, por exemplo, tu falaste da Lei Brito, e é verdade, e eu falo da Lei Tarso, que é a lei que criou o passivo Tarso, né, que vai ser um passivo de 40 bilhões de reais, muito superior à Lei Brito, e que, certamente, um dia vai estourar no colo de algum governador. Não é que é exatamente o piso nacional dos professores, que foi impagável, nem o próprio Tarso conseguiu pagar e teve que fazer um completivo que o próprio CEPERS diz que é inconstitucional. O CEPERS, inclusive, nós recebemos o CEPERS dias atrás e o CEPERS reitera que é inconstitucional e os professores estão entrando em juízo e estão vencendo a disputa judicial. Ainda não transitaram julgado, mas estão vencendo, né? Já no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é outro fato inegável, além daquele fato que o PT gasta mais com arrecadação. Esse fato é inegável, quer dizer, é um passivo o qual... o governo Tarso gerou, e esses passivos é que nós temos que evitar na medida em que vamos votar reformas. Essa pergunta do Paulo, se nós vamos votar, responder, né,
a questão
do subsídio dos militares.
O governo está sinalizando com um aumento.
Na verdade, havia um gap entre, quer dizer, uma diferença abrupta, né, um fosso de diferença salarial entre o capitão, que é o primeiro cargo, primeiro nível da carreira de oficial, e o tenente, que é um suboficial, o último nível da carreira de praça. Né? Então, o governo está apresentando uma tabela a qual vai aproximar essas duas carreiras e vai criar mais uma carreira, uma categoria de soldado, para fazer aquilo que nós estamos sugerindo que o governo faça nos professores, que é preservar os avanços temporais já adquiridos pelos professores, assim como está fazendo os militares. Essa categoria de soldado nova que está sendo criada é exatamente para preservar os avanços temporais dos militares que já obtiveram esses avanços, triênios, quinquênios, avanços de 15%, 25% na sua carreira, e que no caso do magistério existe os triênios, e esses triênios seriam absorvidos, digamos assim, pelo subsídio na proposta original do governo. O MDB apresentou uma emenda no sentido de preservar esses avanços temporais até para evitar, de novo, litígios judiciais, na medida em que aqueles que se ingressaram no serviço público até 19 de dezembro de 2003, segundo a emenda constitucional 41, têm direito adquirido à integralidade do seu salário quando se aposentou, quando aposentado foram ou estiverem, e nós não podemos ter risco de correr em mais um passivo judicial oriundo de eventual aprovação nesses termos da lei.
Eu vou pedir para o deputado Edgar responder também a pergunta do Paulo Rocha, mas antes tem um debate que acho que vai inflamar tanto ou mais do que o debate sobre o pacote, que é o debate sobre a confirmação de Thiago Neves.
Na verdade, Kelly, boa tarde.
Boa tarde, Duda Garbi.
Recebi a informação agora que o Grêmio fechou com o Thiago Neves um contrato de um ano, com produtividade. Né? O anúncio oficial ainda não foi feito.
Perfeito.
Mas em breve a gente vai ter mais informações. Né? O Grêmio joga hoje, portanto certamente será pauta durante a jornada e também no pós-jogo, mas o Grêmio sim está fechando com o Thiago Neves e em breve a gente vai ter mais informações, inclusive com o anúncio oficial.
Eu queria aproveitar então já no meu debate e te perguntar qual é a tua opinião. Os colunistas de Gaúcho ZH já opinaram. No sentido de que não seria exatamente a melhor contratação. O Duda Garbi, enquanto gremista,
não acredita ser uma contratação útil neste momento, mas, enfim, o Grêmio traz ele com um contrato de um ano e produtividade.
Talvez esse ponto seja...
O que pode ser crucial e fundamental para um bom rendimento, porque assim ele não se joga, vamos dizer, nas cordas, né? Com um bom contrato, dizendo, bom, isso aqui está assinado, eu vou poder jogar como eu quiser. Não, para poder ganhar mais, vai ter que jogar mais. E assim tu força o jogador. É uma boa ideia o contrato de produtividade.
O Thiago Neves é um bom jogador, isso nenhum de nós.
A carreira dele mostra isso, né?
Isso a gente não tem
dúvida. Foi bem abaixo, assim, da carreira. Os números dele eram excelentes, né? Em Fluminense, fora, jogou no Flamengo, jogou recentemente no Cruzeiro, foi campeão de Copa do Brasil, mas realmente, o último ano dele foi bem abaixo, né, do que ele já mostrava. Agora vamos ver, com o contrato de produtividade, pode. Só depende dele. Ganha bem.
E eu acho também, né, Duda, nesse ponto, para colocar só mais um elemento, é que em time que está ruim, né, onde o ambiente é ruim, eu lembro do Inter lá quando caiu para a segunda divisão, todo, até o bom jogador vai mal, né?
Exatamente.
Tudo faz com que
alguns podem se queimar.
Isso, desce. Mesmo aquele jogador que tem uma boa apresentação, ele contamina tudo,
não,
o ambiente.
Uma coisa é certa, Kelly.
Aqui no Grêmio ele vai ter um ambiente mais seguro. Eu não estou dizendo que vai funcionar, mas é um ambiente mais seguro.
O Renato falou, né? O jogador que quer se recuperar, eu ajudo. Ele precisa se ajudar.
Sem dúvida.
Se o Thiago Neves quiser, ele pode ter um ambiente favorável a ele. Depende muito mais dele do que do Grêmio. O Grêmio vai proporcionar a ele um outro ambiente do que o Cruzeiro tinha, né, no ano passado. O extracampo dele no ano passado não foi bom, foi extremamente condenável. Enfim, a gente viu mais o Thiago Neves fora do campo do que dentro. Então, bom, é uma chance que se abre para a carreira dele e o Grêmio está trazendo ele por um ano com contrato de produtividade.
Informação, valeu. Duda Garbi no Gaúcho a Mais. Eu não vou perguntar a opinião de vocês dois, porque esse debate aí eu tenho até medo.
Vai piorar aí a polemicidade.
Não, eu não vou perguntar a opinião de nem do deputado Gabriel Souza, que está aqui comigo, do MDB, nem do deputado Edgar Preto. Mas vou dar sequência, né, já que o deputado Gabriel respondeu, sobre a questão dos militares, que o Paulo Rocha fez a questão, deputado Edgar.
Na verdade, nós não estamos participando de nenhuma conversação com o governo do estado. Nós estamos sendo informados de absolutamente nada do que está sendo proposto nessas mudanças. Nós tínhamos uma opinião que nós precisávamos diminuir o salário dos oficiais, que são os capitães para cima, com o andar de baixo. Essa sempre foi a nossa ideia. Nós, lá em 2014, a diferença era de 23% do brigadiano para o cargo maior da brigada. E agora a proposição fica em 16,8% essa diferenciação. Continua o andar de cima, na nossa opinião, com privilégios. Né? A grande questão é essa. O governo Eduardo Leite não está dialogando bem nem com a sua base. E tal é o nível que está hoje, na véspera da convocação. O próprio deputado Gabriel, que é da base do governo, não sabe se vai haver essa convocação ou não. Um governo que se elegeu com a marca do diálogo, que o primeiro passo que deu até foi interessante. Até eu comentei com meus colegas, o governador foi visitar, antes de assumir o governo, depois da eleição, as bancadas todas, inclusive de oposição, a nós, bancada do PSOL.
Eu lembro, vocês colocaram pontos, né?
Botamos estrelinhas lá, batemos palminhas por essa iniciativa.
Ressaltando o diálogo.
E ele foi nos levar o pedido para manutenção do tarifaço do Sartori, do MDB, por mais 2 anos.
Vocês votaram a favor.
Nós votamos a favor porque fizemos justamente esta avaliação. É um governador novo, parece com boa vontade, com boa disposição. Entendemos a situação do Rio Grande do Sul, não podemos ser responsáveis. Somos oposição consequente e responsável. E fizemos um documento. Perante alguns condicionantes, nós votaríamos favorável, como o deputado Gabriel disse. Votamos favorável porque ele se comprometeu, Kelly, que primeira medida dele, organizando o fluxo de caixa, nós vamos botar em dia o salário dos servidores.
Uhum.
Outro compromisso que ele assinou, hoje estava mostrando uma entrevista para um colega de vocês, é que botaria em dia o recurso para a saúde nos hospitais e para os municípios. Fazer algumas outras modificações, nos mandou um documento de volta assinado e nós fomos para a votação e votamos favorável.
Foi ludibriado.
Nenhum compromisso.
Tu te sente enganado com esse negócio.
Nenhum compromisso que o governador assumiu conosco, isso é sério, deputado Gabriel. Nenhum compromisso que ele assumiu conosco, ele cumpriu.
O senhor se arrepende? Ou o PT se arrepende?
Essa é a pergunta.
Não, acho que foi um teste necessário. A população começou por aí também conhecer quem era realmente o governador, quem era o governo que ele estava montando. Acho que foi importante. Importante nós termos feito assinar esse compromisso e não ter cumprido. E assim foi, prezados ouvintes. Certamente muitos e muitos de vocês que estão nos ouvindo agora votaram para o governador, alguns acreditando no MDB e no próprio governador, que os problemas do Rio Grande do Sul eram o PT, assim como foi a nível nacional, que era só tirar Dilma, só tirar o PT, que os problemas do mundo iriam terminar. E a população está se dando conta que caíram numa cilada. Eu acho que foi exatamente isso. Pena que partidos importantes no Rio Grande do Sul, como o MDB, que perderam a eleição no segundo turno, continuam aliados com o poder. Não se acostumaram ainda a ser oposição. Então nós somos contra esse pacote, porque é um governo que não dialogou. Vou dar mais um exemplo da vontade que nós temos de manter esse diálogo, mesmo na oposição, tentar contribuir. Dos 37 projetos, Kelly, que foram à votação na Assembleia, 26 nós votamos favorável até aqui. votamos contra 11 e nesses 11 não tivemos possibilidade de discutir uma emenda sequer. Porque assim como fazia o MDB do Sartori, manda-se um projeto e já vem um requerimento atrás na hora da votação pedindo preferência para o texto. E aí anula toda a possibilidade de emendas que outros deputados, inclusive da base, querem contribuir, querem fazer uma emenda, querem ajeitar, querem melhorar. Não tem a oportunidade porque o governo fecha qualquer possibilidade de diálogo lá na Assembleia Legislativa, inclusive com a sua base. Nós... Esse é o clima do Rio Grande do Sul que eu lamento profundamente.
Nós estamos nos encaminhando para o final. Paulo, vamos fazer só um pupurri aí do que disseram os nossos ouvintes, agradecendo a presença do deputado Gabriel Souza, do MDB, do deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, e depois a palavra aos deputados para as considerações finais.
Olha, falamos bastante na área da segurança, entramos nas minúcias aqui, que é ali nos detalhes de muita gente ligada à área da segurança, mas sentiram falta de servidores da Secretaria da Saúde e professores, acho, no nosso debate. Poderia condensar.
Bom, então
aqui
nós temos 2 minutos para cada um. Deputado Gabriel, o nosso cronômetro não tem, o relógio está lá, e deputado Edgar, o relógio está aqui. 2 minutos para a gente, se for possível, até 3 minutos para fechar, professores e profissionais da saúde.
Bom, primeiro quero me solidarizar com o deputado Edgar Preto, falo sinceramente e honestamente, porque ele acabou de se revelar decepcionado, não é, com aquilo que o PT, os eleitores, os filiados, pelo menos a maioria deles, evidentemente não dá para garantir que todos, mas me parece que boa parte dos petistas gaúchos votaram no governador Eduardo Leite e o fizeram democraticamente.
Só falta o deputado achar que a culpa do mau governo do Eduardo Leite é a culpa do PT.
Isso é algo que a gente tem que respeitar, mas eu me solidarizo com a sua frustração. A gente se arrepende, às vezes, de ter votado em alguém, em algum candidato, etc.
Meu então, candidato eu era Miguel Rosseto. Pena que não é o governador.
Me solidarizo muito com o senhor, com seus amigos petistas.
Certamente
que
os
votaram,
ouvintes, a população gaúcha está com falta
votaram,
do governo
que
Tarso,
hoje
do Olivia Dutra.
Estão aí frustrados, assim como o senhor está. O senhor se revelou frustrado agora com esse voto que os senhores deram ao governador Eduardo Leite. Mas, basicamente, no que tange ao projeto do plano de carreira do magistério, esse projeto ele tem uma grande injustiça. Esse projeto ele não pode, na nossa avaliação, ser aprovado do jeito que está, tendo em vista que se vier a ser aprovado do jeito que está, vai acabar fazendo com que boa parte dos profissionais do Magistério Gaúcho fiquem, continue sem reajuste salarial por muito tempo, tendo em vista que a parcela que versa sobre os vencimentos, aliás, as vantagens temporais dos professores, os triênios dos professores, aqueles professores que ficam longo tempo na carreira, eles vão adquirindo vantagens pelo tempo de serviço que ficaram, essas vantagens serão colocadas dentro do subsídio, e todo aumento que tiver, eventual aumento que vier a ter o subsídio, vai consumir a parcela a qual já está incorporada no salário deles. Então, este é um ponto nevrálgico. O MDB apresentou uma emenda para que essas vantagens temporais sejam preservadas, não é? No sentido de, ok, vamos fazer o subsídio para evitar aquele passivo judicial que o governo Tarso deixou, não é, a partir da lei do peso nacional dos professores, e depois pelo acordo que o governador Tarso firmou em uma ação civil pública, colocando em prática o completivo aos salários dos professores gaúchos, e que isso está judicializado hoje, inclusive já prestes a dar ganho de causa aos professores que estão requerendo o seu direito. Não é? Tendo em vista que o piso, na visão majoritária do judiciário, hoje já está se consolidando como o piso ser equivalente ao salário básico dos professores, não ao conjunto de remunerações dos mesmos. Exatamente este é o maior passivo hoje, em potencial, que o Rio Grande do Sul tem. E a Zero Hora, inclusive, publicou uma bela matéria sobre isso dias atrás. E nós temos que enfrentar os fatos. Este é um outro fato que a gente traz para cá, para o debate, tendo em vista que esse projeto visa corrigir basicamente essa bomba relógio que está armada para estourar no colo da sociedade gaúcha nos próximos anos. E certamente também é necessário, ao mesmo tempo, preservar o salário, a capacidade remuneratória, não é, que já é baixa, dos professores. O poder aquisitivo desses profissionais durante a próxima década, talvez mais de uma década, inclusive em alguns casos, não pode ser congelado, não é? Ou diminuído, porque a inflação vai comendo isso, tendo em vista que essa parcela que versa sobre as vantagens temporais ficaria inclusa dentro do subsídio. Então, a nossa proposta é que essas vantagens temporais não seja congelada, e aí sim nós poderíamos na nossa visão, apoiar este projeto, até para evitar que ele eventual, novamente, litígio judicial em virtude disso, que é aquilo que se chama no Brasil de direito adquirido, que alguns servidores já possuem isso, inclusive os em especial os aposentados inativos assegurados. Então, esta é a opinião do MDB sobre o projeto dos professores. Caso contrário, nós teremos dificuldade em apoiar. Nós somos 8 votos, a maior bancada junto com o PT da Assembleia, e temos muita vontade de apoiar o governo nessas propostas, mas é claro, sem que essas propostas venham a incorrer, aí, como falei, num eventual prejuízo aos cofres.
E para fechar então, deputado, já que houve essa questão, deputado Edgar Preto, a questão dos professores, nós temos 2 minutos também.
Obrigado, Kelly, obrigado pela oportunidade. Deputado Gabriel, eu não tenho culpa do governo do Eduardo Leite ser o desastre que é. Vocês são da base do governador. Então vocês podem contribuir muito mais, acho que devem contribuir, e temos a esperança de que uma bancada importante como o MDB impeça, ajude em derrotar essa proposta, porque é danosa não só para os servidores, como eu falei, mas para as políticas públicas. Não tem como ter uma educação pública decente se os professores, homens e mulheres, que dedicam a sua vida a ensinar os filhos e filhas do nosso povo, estejam trabalhando nessas condições. Nós precisamos derrotar esse pacote porque tem outras possibilidades, sim. O governador precisa fazer articulações a nível nacional com outros governos, com outros estados, precisa gerar a condição de constituir a nível nacional uma mesa de negociação com essa dívida injusta, impagável que nós temos, com o que nós temos que receber. Basta articulação. O governador ficou 1/3 da sua estada como governador até aqui em viagens que não tem absolutamente nada contra, mas tem que apresentar resultados. Viaje para lá, viaje para cá, mas de concreto um projeto para desenvolver, para investir no setor produtivo do Rio Grande do Sul, absolutamente nada. O que eu posso dizer para os nossos ouvintes? Nós, quando fomos governo, tratamos essas questões de uma outra forma, com mais responsabilidade. Para você, deputado Gabriel, e nossos ouvintes, quando o Tarso terminou o governo, o salário dos servidores, dos professores aqui no Rio Grande do Sul, representava 74,2% do piso nacional. Essa condição foi caindo e hoje é 49,3% que representa o salário do professor comparado com o piso nacional. Então, sobre isso, na minha opinião, alguma coisa que você falar contra o governo Tarso, contra o PT, você vai incorrer em mais uma grande injustiça. Então, não é uma grenalização, não é só oposição contra a situação. Todos os deputados que têm responsabilidade com o Rio Grande do Sul, que têm responsabilidade com a prestação de serviço público para o nosso povo, que a grande maioria, aqueles que mais precisam se levantar contra esse pacote, que é sim um pacote de maldades que ataca os mais pequenos e deixa os maiores assim como está. Um exemplo disso é a questão dos procuradores. O governador está governando, está advogando em nome daqueles que ganham mais. Isso é um absurdo. Então precisa fazer justiça, sim, começando primeiro com os que ganham mais. Contem sempre conosco.